A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, foi realizada há poucos dias na Alemanha uma conferência acadêmica visando analisar a situação da Europa e a situação do mundo. E representando o Brasil, um dos representantes brasileiros nessa conferência foi o professor Antônio Gelles, professor de Estratégia Internacional e Geopolítica da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, com quem nós vamos conversar agora sobre este evento. Professor Antônio Gelles, como está o senhor?
Boa tarde, Arnaldo. Prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Sputnik.
Prazer imenso em ouvi-lo novamente em nosso programa, professor Antônio Gelles. Então, sobre o que versou esta conferência na Alemanha?
Arnaldo, eu sou membro de uma das sessões da Associação Sociológica Americana, uma das maiores associações de sociólogos do mundo. Essa sessão é a sessão de Economia Política de Sistemas Mundo. E a reunião, apesar de ser uma associação com sede nos Estados Unidos, a reunião desse ano, que é a 39ª dessa sessão, foi realizado em Berlim, na Alemanha. A análise de sistemas mundo que foi criada por Immanuel Wallerstein, sociólogo norte-americano, nos anos 70, é uma abordagem para a realidade da sociedade que enxerga no mundo não um planeta dividido apenas em países, mas uma rede de relações econômicas. Essa rede de relações econômicas pode ser dividida em países do core, que há muito tempo são países da Europa Ocidental e América do Norte, mas isso vem mudando, países da periferia e países da semi-periferia, entre os quais Brasil, México, Turquia, Rússia, Índia.
Seriam os emergentes?
Com certeza, a maior parte dos emergentes estão incluídos dentro do conceito de semi-periferia. E essa abordagem tem se mostrado extremamente capaz de explicar as transformações do nosso mundo.
Então, essa concepção de sistema mundo, se entendi bem, ela não identifica os estados como entes isolados, porém, como integrantes de uma vasta comunidade, de uma ampla comunidade mundial.
Exatamente. E uma comunidade na qual nós temos trocas econômicas assimétricas. O que é isso? Alguns países se beneficiam mais do comércio internacional do que outros. Desde muito tempo atrás, esses países se concentram na Europa Ocidental e na América do Norte. Isso vem mudando, entretanto, para vários autores da análise de sistemas mundo.
Então, há um desequilíbrio no comércio internacional que está sendo gradativamente reparado.
Para alguns intérpretes está sendo reparado, para outros nós poderíamos estar assistindo a uma mudança do centro da economia mundial. Eu cito aqui o infelizmente recentemente falecido sociólogo italiano Giovanni Arrighi, que em seu livro Longo Século XX já dizia, olha, os Estados Unidos não detêm mais a hegemonia mundial. Os Estados Unidos hoje têm apenas a mera dominação do mundo. A diferença entre as duas é que quando uma nação é hegemônica, Arnaldo, o custo da imposição do poder sobre os outros países é muito menor, porque eles aceitam mais naturalmente esse poder. Isso em 94.
Isso. Exatamente, é o que eu pretendi lhe perguntar. Em que época este pensador italiano fazia tal afirmação de que os Estados Unidos não detêm mais a hegemonia mundial? Há 20 anos, mais de 20 anos.
Pois é. E o professor Immanuel Wallerstein, já desde os anos 70, afirma que havia sinais de que a hegemonia americana já tinha encontrado seus limites e que nós passaríamos por mais uma transição de hegemonia.
Quem está assumindo o papel dos Estados Unidos ou o mundo contemporâneo não comporta mais entidades ou entes hegemônicos?
Nós temos três interpretações principais. Uma interpretação diz que é impossível nós dizermos para onde vai essa hegemonia, que nós teríamos que esperar algumas décadas de período de transição. O professor Giovanni Arrighi dizia, já nos anos 90, que o novo eixo encontra-se na China. E uma terceira abordagem defende que nós não teremos mais uma hegemonia mais clássica. Eu estou resumindo, existem muitas diferentes abordagens. Sim. A terceira abordagem seria que nós não teríamos mais uma hegemonia clássica, como nós assistimos, mas sim um poder pulverizado no planeta.
Qual é a sua posição? Com qual dessas três correntes o senhor fica?
Eu acredito que nós estamos assistindo uma transição para a Ásia, especialmente na região em torno da China, e talvez mais recentemente eu tenha percebido que a Eurásia, incluindo aí a Rússia também, pode ser, Rússia e China possam talvez caminhar para se tornarem um novo centro. Não sei se um centro hegemônico, Arnaldo, mas a depender do desenrolar desse sistema muito complexo, é difícil fazer previsões, talvez um centro alternativo de poder no planeta.
E a Índia merece algum papel, algum destaque nesta nova conceituação?
Com certeza. A Índia é um país de uma capacidade tecnológica fabulosa, impressionante, porém a Índia enfrenta um enorme problema, Arnaldo. Não nos esqueçamos que o Paquistão, vizinho da Índia, um país com quem ela já travou 4 ou 5 guerras, a depender de como você define a guerra, ambos potências nucleares, historicamente formam parte do mesmo país. O Paquistão apenas surgiu após a independência da Índia em 1947 por conta dos lamentáveis conflitos religiosos entre hindus e muçulmanos. O rio Indus, Arnaldo, que dá o nome à Índia, pelo menos o nome da Índia no Ocidente, já que lá ela se chama Bharat, fica no Paquistão e não na Índia. Então, essa situação de conflito de baixa intensidade permanente com o Paquistão compromete um enorme potencial indiano. Mas eu diria que caso a Índia, e parece há sinais de que isso esteja acontecendo, aproxime-se da China, aproxime-se desse possível core eurasiano, ela vai ter um papel central. Índia, China e Rússia, atuando conjuntamente, formam um trio que eu diria essencialmente sem competição no planeta, pela capacidade humana, tecnológica, militar.
Há alguns anos, o ex-primeiro-ministro da Rússia e ex-ministro das Relações Exteriores, Evgeny Primakov, já dizia: prestem atenção neste triângulo. E o triângulo ficou conhecido como Triângulo de Primakov, compreendendo esses 3 países que o senhor citou, Rússia, Índia e China. E está aí o desenho se formando.
Eu fiquei muito impressionado, inclusive com uma pessoa que olha para os acontecimentos pelo ângulo de análise temas mundo, nesse recente acontecimento envolvendo o Banco de Desenvolvimento da Infraestrutura da Ásia, criado pela China, ao qual se juntaram os países da Ásia, inclusive a Índia, e contrariando o que era a determinação dos Estados Unidos, Arnaldo, Reino Unido, Alemanha, França também pediram para fazer parte desse banco e, pasmem, inclusive Taiwan também pediu para fazer parte desse novo projeto liderado pela China.
E o Brasil também está nesse banco, também se faz presente nesse banco. A presença de Taiwan neste banco, a solicitação de presença, indica que negócios ficam à margem da política.
Como sempre, né?
Negócios têm uma ética própria, se é que podemos dizer assim.
E, digamos, um líder de um país, ele tem obrigação, ele ou ela tem obrigação de fornecer o melhor para a sua população. Ora, por mais que existe uma terrível situação entre China e Taiwan, é óbvio que existe um potencial econômico gigantesco entre os dois países. Mas eu fiquei muito surpreso, voltando um pouco, Arnaldo, com essa decisão de Taiwan, contrariando que foi uma determinação pública do presidente Obama. Para mim isso foi extremamente significativo, de que as leituras extremamente competentes do professor Wallerstein, do professor Arrigh, vêm se confirmando.
Mas o que nós temos visto ultimamente são países cada vez, não vou dizer se levantando, mas cada vez tendo a coragem de exprimir posições divergentes dados os Estados Unidos. Esse caso de Taiwan que o senhor citou e também a União Europeia, e nós temos de cair no caso das sanções contra a Rússia. A União Europeia já considerando que é hora de, já passou da hora de levantar as sanções contra a Rússia numa clara divergência com os Estados Unidos.
Às vezes eu tenho a impressão que eu estou lendo uma página do livro do professor Arrigh, quando ele dizia os Estados Unidos detêm hegemonia, isso em 94, no auge da euforia pós-queda do muro, e ele dizia os Estados Unidos detêm a dominação, mas não mais a hegemonia. Essa dominação vai custar muito caro. E aí nós enfrentamos um outro fenômeno, Arnaldo, chama paradoxo do sucesso, definido por um professor de economia, e que significa aquela tendência que empresas, organizações em geral, têm de repetir as receitas de sucesso do passado, mesmo quando elas se tornam receitas de fracasso, na verdade. Infelizmente, às vezes eu tenho a impressão que isso tomou conta das decisões políticas de Washington.
Principalmente quando interesses estão atrelados à sucessão presidencial e à detenção do poder por mais alguns anos, por mais alguns mandatos.
Acaba contaminando todas as decisões da política. Né?
Professor Antônio Gelles, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik Brasil e queremos renovar os votos ao senhor e à sua família de uma feliz Páscoa.
Igualmente, a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Sputnik também, um grande abraço a todos e obrigado.
Conversamos com o professor de Estratégia Internacional da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Gelles, que nos falou de sua participação na conferência sociológica realizada na Alemanha na segunda quinzena de março.